Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e nós estamos no capítulo 14, Alcoolismo, na primeira fase, quando ela está estudando o álcool e as obsessões. Então, ela vai dizer que a pessoa fica presa ao vício, né? Se ele bebe hoje, não bebe amanhã, bebe depois, maior ou menor intensidade, mas está sempre preso ao vício, não abandona o vício, né? Sem nada ele vai, vou numa festa, vou beber e tal, e aí está preso ao vício. Não adianta, você está preso ao vício, você é um alcoólatra, certo? Não tem, você tem que entender, você é um alcoólatra. Você pode estar em abstinência por um tempo, mas você é alcoólatra que precisa de tratar. O alcoólatra é um doente, certo? Muito bem. Então ela vai dizer o seguinte: ao lado desses momentos viciosos, né, de idas e vindas, existe o hipômano. O que é hipômano? Hipômano é uma mania que a pessoa toma, uma mania. Não muito grave, mas é uma mania. Ele tem as manias dele lá, né? Que se apresenta em pequenas e constantes intoxicações, podendo demorar meses sem beber qualquer quantidade de substância alcoólica, quando se encontra na sua fase de normalidade, logo celebrando alegremente o retorno a ela. Em algumas semanas de degradação, na qual se apresenta a manifestação maníaco-depressiva, em que aparecem os episódios delirantes. Nossa, muito triste, né? Quando você perde completamente o domínio sobre você mesmo, porque o álcool não permite, ele te coloca numa situação muito delirante. Eu vou explicar para vocês uma coisa que me foi passada uma vez por um mentor que pode ajudá-los. Por que que Deus criou no mundo, né, essa possibilidade desses alucinógenos, né? Por quê? Pelo seguinte: quando nós estávamos lá nas fases iniciais da evolução humana, aí uns milhões de anos atrás, né, as nossas mentes, elas giravam com muito devagar, sabe? Porque nós não tínhamos a mente, nós não trabalhávamos a mente, a gente trabalhava só instinto. E a mente precisava, então, criar um ritmo para chegar ao nível de hoje, das grandes descobertas e tudo. Então, naquela fase, se existiam esses proativos, né, que ajudavam a esse aumento de rotatividade da mente. Eram estimulantes que deixavam a pessoa mais acordada, para que ela pudesse trabalhar mais a existência, enfim. E os nossos organismos, na época, eles eram apropriados para isso. Então, eram organismos mais densos, órgãos mais densos, fígado, vesícula, estômago, mas eram muito densos, porque se acostumava a comer carne crua, né? Comer aquelas coisas lá que se encontravam, até bichos, outros bichos. Então, o organismo era apropriado para aquelas digestões. À medida que nós fomos crescer, aumentando o nosso poder mental, os organismos foram diminuindo a sua densidade, tornando-se mais sutis. Então, hoje nós temos uma mente, as nossas mentes hoje, grande parte, né, é uma mente ativa, né, pesquisadora, uma mente perquiridora, e aí os órgãos ficaram menos densos. Daí que antigos vícios hoje são muito prejudiciais ao organismo. O alcoolismo é um deles. Então você começa a beber, daí a pouco você começa a sentir um monte de transtornos físicos, emocionais, porque o físico não funcionando bem, ele também atinge o emocional. Então, por quê? Porque os nossos órgãos físicos já não suportam mais. Daqui a pouquinho, que mais algum tempo aí, a gente não vai poder nem poder comer, não vai poder nem comer carne, porque a carne é de uma digestão muito complicada e demora muito para ser digerido. Então, a carne terá que ser extinta. Então, serão alimentos mais sutis, né? Porque os órgãos serão mais sutis. Até chegar um tempo que o corpo físico praticamente não vai precisar mais, não vai existir mais. Então, minha gente, é a evolução. Isso está proposto dentro do compêndio divino de evolução. Eu tenho que entender assim. Se eu não entender assim, eu vou ficar aí preso a fantasias, às ilusões e ao passado. Eu tenho que acordar para este presente, né? Não se pode negar que existe uma herança ancestral pelo alcoólico, é isso que nós estávamos falando, né? Essa herança ancestral está aí. descendente de um viciado. Ele apresenta tendências a seguir o hábito doentio, igualmente a outros fatores orgânicos, como lesões nervosas, encefalopatias, problemas do cérebro, né? Traumatismos cranianos. Do ponto de vista psicológico, podem ser assinalados como causas dos conflitos de qualquer natureza, especialmente sexuais, empurrando para o vício destruidor a timidez, a instabilidade de sentimentos, o ciúme, o complexo de inferioridade, os transtornos masoquistas propelem para a ingestão de substância alcoólica, como fugas das situações embaraçosas, algumas vezes para servir de encorajamento e outras com a finalidade de apagar lembranças ou situações desagradáveis. Meu time perdeu, eu vou beber para esquecer. Meu time ganhou, vou beber para comemorar. Está vendo? Então, são coisas que acontecem, a gente vê isso o tempo todo, né? Ah, minha mulher me deixou, então eu vou beber para esquecer que ela me deixou. Meu marido me abandonou, eu vou beber para esquecer que ele me abandonou. Aí depois ele volta, aí eu vou beber para comemorar a volta dele. Então a bebida está sempre nos processos aí que a gente vai vivendo. Será que é bom isso? Será que é por aí mesmo? Será que não é um momento, se alguém me abandona, eu fazer uma prece para que eu possa me sentir seguro, né? Que Deus não vai me desamparar definitivamente, não vai me desamparar, né? Isso, esse abandono aconteceu de surpresa para mim, mas já estava previsto. Então, a ajuda já vem em seguida, mas eu largo a ajuda para lá e vou beber. Se eu bebo, eu perco a sintonia com a ajuda. Aí eu me torno doente. Ah, voltou. Então agora eu vou beber para comemorar. Não, eu vou agora analisar essa volta, como é que vai ser, né? Vamos trabalhar juntos essa nova possibilidade. Então a consciência tem que estar sempre presente, sabe? Na força total dela, na força que for possível a ela, para que ela possa dirimir qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, e acertar quaisquer situações. Então, ela vai continuar aqui dizendo assim, olha, sob qualquer aspecto considerado, porém, essas situações apresentam-se mediante altas doses de mau humor e de agressividade derivadas dos tormentos íntimos do paciente que não foram acalmados. Né? Então essas são consequências, não é isso? O dependente alcoólico é portador de compromissos espirituais transatos muito grandes, à semelhança de outros enfermos. No caso específico, há um histórico anterior e experiências passadas, quando se entregou às disposições especialmente de natureza etírica, assumindo graves compromissos perturbadores com outros espíritos que lhe padeceram as injunções penosas e que não perdoaram. Reencontrando-o, estimulam-no a antiga debilidade moral a fim de o consumir na alucinação, ao tempo em que também participam das suas libações, dando prosseguimento aos desaires que a ausência do corpo já não lhe permite. Olha só. Então, quer dizer, o sujeito reencarna com muitos compromissos, com outros espíritos também. Então, esses espíritos vão influenciar na sua vida. Tem um livro chamado Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, também na psicografia do Divaldo Franco, que ele fala que foi, certa feita, numa sala de escola primária, né? Fundamental 1, e ele observando as crianças ali, o professor dando aula, as crianças. Então, tinha obsessores ao lado das crianças. E aí ele pergunta para o mentor, mas como é que é isso? Tem aqui, tem obsessor com essas crianças? Então ele diz, olha, na verdade essas crianças são espíritos antigos, devedores, né? E esses obsessores ficam ali, tirando a atenção delas, distraindo-as, fazendo-as se tornarem agressivas, às vezes agressivas com os professores. Então é isso, minha gente, a gente reencarna, mas trazendo conosco o nosso pretérito. Aí diz, né, que depois que a gente desencarna, aqueles que eram obsessores reencarnam. A gente passa a ser obsessor deles. Num ciclo vicioso. Porque tudo ligado ao vício. Por isso que temos que sair disso. Temos que buscar outra turma, outra situação. Porque aí os obsessores não vão nos alcançar. E nem nós seremos obsessores de ninguém. Nós seremos senhores das nossas vidas. Certo? Este é o projeto. Isso é um projeto divino que está em cada um de nós. E nós é que atrapalhamos que esse projeto se dê cumprimento. A semelhança do que ocorre com o tabagista e o drogado, estabelece-se um conúbio vampirizador por parte do desencarnado que se torna hóspede dos equipamentos nervosos via perispírito, terminando por conduzir o paciente ao delirium tremens como resultado da insuficiência suprarrenálica, quando o organismo exaurido tomba sob situações de hipoglicemia e de hiponatremia. Problemas que alteram consideravelmente o perfeito funcionamento do organismo. Então, é bonitinho fazer tintim? É bonitinho pegar uma taça de uísque? Ainda falo com essa boca assim, então, nem sei se eu falei direito. Mas é bonito isso? É chique tomar um scotch da safra tal? Um vinho de mil não sei quanto? É chique, né? Chique coisa nenhuma. Isso é veneno que você está tomando. Ainda acha que é bonito, né? Lindo, maravilhoso. Se eu for na sua casa, por favor, não me ofereça bebida alcoólica e nem bebo na minha presença, por caridade. E assim você tem que falar para os outros também. Se eu for na sua casa, não me ofereça isso, não me ofereça o veneno que você adora e nem beba na minha frente esse veneno, para eu não ficar com muita peninha de você. Certo? É isso, minha gente. Então, vai dizer, olha, noutras vezes, prossegue na desforra em razão do sentimento ambíguo do amor e ódio, no qual satisfazem-se com as aspirações dos vapores etíricos que os organismos dos enfermos lhes proporcionam e do ressentimento que conservam embutido no desejo de vingança. Ou seja, é uma nivelação para muito baixo, numa sequência vibracional extremamente longa, em ondas muito longas que não constituem, não dão condições a ninguém de se organizar. Ondas muito longas nos faz ficar perdidos na vida. E o nosso cérebro vai vibrar em ondas, né? Nós vamos trabalhar em ondas. Como é que eu estou emitindo essas ondas? As ondas médias e curtas já me faz mais centrado, né? Já estou mais sereno na vida e mais centrado no que eu estou fazendo. Então, minha gente, não é questão de coisa moral. Tem gente que fala assim, isso é ensino moral, você está querendo dar esse ensino moral para a gente? Não, estou querendo dar ensino moral, não. Estou dizendo para você que tem que se moralizar. Não sou eu que vou te dar moral. É você, certo? Mas você tem que entender. Por isso que nós falamos do estudo, da necessidade do estudo, da busca do conhecimento. Assim sendo, igualmente, entorpecem-se, embriagam-se pela absorção da substância danosa que o perispírito assimila, enlouquecendo, além do estado infeliz em que se encontram. Nessa situação, tomam da escassez lúcida do hospedeiro psíquico e emocional, ampliando-lhe o quadro alucinatório e levando-o à prática de atos abjetos e mesmo de crimes hediondos. Tem muita gente que mata por aí, ele mata em função do álcool. Ele normalmente não faria isso. Não suicida, né? Às vezes o suicida também está em função do álcool. Então precisa tomar cuidado, porque a gente não sabe o que pode ocorrer conosco depois que a gente bebe. Depois que a gente perde voluntariamente, né, o eixo central da consciência, que é a busca da verdade. Então, naquele momento ali, o que vai acontecer? Eu não tenho a menor ideia. Menor ideia. O que vai acontecer depois? Eu posso matar, eu posso morrer, eu posso mexer com a mulher do meu amigo, né, meu amigo não gostar, sabe? Isso tudo pode acontecer numa roda de bebidas. Pensemos nisso, né? A questão é tão grave, minha gente, delicada, como diz Joana de Anjos, que nem sequer a desencarnação do obsidiado faz cessar o processo, que não raro prossegue sobre outro aspecto do mundo espiritual. O vício de qualquer natureza é rampa que conduz à infelicidade. Rampa que conduz à infelicidade. Então veja aí, né, o que, que você. Qual é a sua proposta em relação ao álcool? Para que você não tenha a infelicidade, né, de desandar numa rampa, né, para baixo. Muito obrigado pela sua audiência aí, né? E vamos continuar, né? Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.